UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hora de entrevista aqui no Expresso 104,5. É o seguinte, nas últimas semanas, dois casos de assassinatos motivados por homofobia em universidades se destacaram na mídia e reativaram o debate sobre os direitos LGBT e os vários tipos de violência contra essa comunidade. Um professor da UFOP foi assassinado após uma formatura na Universidade de Montes Claros e um aluno da UFRJ foi assassinado após deixar o alojamento da universidade à noite. Para falar um pouco sobre a violência motivada pela homofobia e sobre a falta de criminalização específica para esse tipo de violência, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Psicologia e coordenador do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, professor Marco Aurélio Máximo Prado. Boa tarde, professor.
Boa tarde, como vai?
Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professor, a homofobia ainda não é criminalizada, embora a luta por isso venha crescendo. Por que é importante oficializar ações homofóbicas tipificadas aí como crime?
Bom, você falou corretamente. Ela não é tipificada com marco jurídico nenhum, né? Há uma pressão e uma tentativa, inclusive do próprio judiciário, através do STF, de equiparar esse tipo de crime ao crime de racismo. Então, o STF estaria agindo num certo vazio jurídico de reconhecer que o ato homofóbico é um crime, mas que não há legislação para individualização e criminalização do crime. Então, essa é uma questão importante que está colocada na agenda nacional, mas que anda vagarosamente. De certo que ter um marco jurídico é importante não só para a criminalização, mas também para que faça funcionar uma série de outras instituições que não funcionam fazendo recepção de denúncia, notificação de crimes e investigação, porque sentem falta de marcos jurídicos anteriores. No caso das polícias, por exemplo. Então, muitas instituições de segurança pública que poderiam atuar, seja na prevenção ou na investigação de crimes homofóbicos, atuam de maneira muito ambígua e vagarosamente, porque, em certa medida, a falta de marco jurídico prejudica o funcionamento específico de recepção, investigação e criminalização desse tipo de ato. Então, essa é uma questão, vamos dizer, importante. Óbvio que criminalizar não é o único ato importante e nem suficiente, porque temos um problema, vamos dizer, cultural para enfrentar, um problema educacional para enfrentar, que não é menos importante do que a criminalização, né? Então, não há crimes homofóbicos que não sejam descritos como crimes com requinte de crueldade. Você citou dois casos recentes, os dois têm requintes de crueldade, portanto se caracterizam como crimes de ódio internacionalmente. Numa vítima teve os olhos perfurados, no outro teve o corpo inteiro machucado. Então, tem, normalmente são crimes que implicam tipos de tortura anterior à própria morte, ao próprio assassinato. E são crimes que, obviamente, estão encontrando, de alguma maneira, permissão numa cultura que é uma cultura sexista brasileira e uma cultura bastante preconceituosa com as homossexualidades, as transexualidades em geral. Então, vamos dizer assim, não basta enfrentar do ponto de vista da criminalização, precisa enfrentar o debate de gênero e sexualidade nas escolas, sim, ele é fundamental para isso. Quer dizer, ele é uma possibilidade de prevenção de crimes, não é? E de diminuição de direitos, de acesso da própria população LGBT. Então, é muito importante esse tipo de processo de conscientização. E é importante você ter estados, quer dizer, poderes instituídos, que são os maiores fomentadores e gestores das políticas públicas, tendo pelo menos dois tipos de ação. Que é uma ação de prevenção de crimes homofóbicos, que se faz através da promoção de direitos de minorias e de processos educativos, e formas de criminalização e de atuação diretamente na contenção da violência que já existe. Uhum. Então, todos esses elementos, vamos dizer assim, são fundamentais para a gente pensar a questão da homofobia hoje, aí das formas de, vamos dizer, crimes de ódio com relação a gênero e sexualidade. Nós dizemos hoje que há instalado no Brasil, por vários elementos instituídos, oficiais e oficiosos, uma política de extermínio da população LGBT, especificamente uma política de extermínio da população trans no Brasil, frente aos números absurdos que a gente tem de assassinatos.
Professor, o meio acadêmico e universitário não está livre de diferentes formas de discriminação. Como a homo e a lesbofobia se mostram nesse ambiente, no ambiente universitário?
Olha, há várias, vamos dizer assim, há uma história no meio universitário com esses temas bastante negativa. Seja porque o conhecimento científico nunca tratou as questões das homossexualidades ou transexualidades como questões legítimas, mas sempre como questões menores ou da ordem da patologia, como é tratado as transexualidades até hoje por várias áreas do conhecimento científico, e seja pelo ambiente universitário, que também é um ambiente que reproduz o sexismo e o machismo da sociedade brasileira e ainda cria alguns requintes específicos nessa reprodução que cruzam, por exemplo, com a lógica da meritocracia acadêmica e com a lógica da autoridade de professores frente a alunos e assim por diante. Então é um tema complexo dentro das universidades. É importante reconhecer que tem um movimento muito forte nos últimos 20 anos, 30 anos, de revisão científica desses temas de sexualidade e gênero, que vem com o movimento feminista acadêmico no meio do século XX, que a gente teve uma revisão importante. Hoje, muitas áreas, eu pertenço à psicologia, que é uma das ciências que mais patologizou as homossexualidades, e hoje a psicologia tem, vamos dizer, muitas áreas internas dela que trabalham com a legitimidade das homossexualidades e transexualidades como qualquer outro tipo de orientação ou identificação de gênero. Então é verdade que aconteceram mudanças e é verdade que algumas universidades no mundo e no Brasil se mexeram com relação à sua cultura interna. Isso não é o caso da UFMG, a UFMG se mexeu muito pouco. A UFMG deu um passo muito pequeno e tímido com relação aos tipos de violação que já aconteceram historicamente, internamente, no próprio campus ou na própria estrutura da universidade. Mas há boas práticas no Brasil. A Universidade Federal de Pernambuco tem práticas muito importantes, tem sido uma referência no combate à homofobia e transfobia internamente à universidade. Nos Estados Unidos tem uma série de experiências importantes, Espanha tem, México tem. Então, vamos dizer assim, ainda são temas que precisam ganhar um estatuto de importância, tal como o racismo ganhou para ser enfrentado dentro das universidades. Talvez a criação de um marco jurídico ajude, né? Quer dizer, uma vez que você cria um marco jurídico, você também cria uma inteligibilidade sobre aquele ato de violência que não tem. Hoje, há muitos atos homofóbicos que não são considerados violências pelas pessoas. São considerados formas, vamos dizer assim, normais e naturais de agir. Muitas vezes o xingamento é uma delas. E são atos homofóbicos que sustentam violência física posterior. Então, a gente está falando de um ciclo importante de ser quebrado. E, às vezes, o marco jurídico ajuda a dar inteligibilidade, a dar uma compreensão para atos que não estão sendo compreendidos como atos de violência. Então, ainda tem que fazer um esforço institucional e um esforço acadêmico-científico para que as experiências LGBT ganhem um estatuto relevante para ser pensado, para ser pesquisado, para ser discutido e também para ser enfrentado no que diz respeito às formas de preconceito e políticas de extermínio.
Uhum. Professor, logo que assumiu, o presidente interino Michel Temer extinguiu o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, das Juventudes e dos Direitos Humanos. Quais as consequências dessa extinção, aí, dessa perda de status de ministério para as políticas e pautas da comunidade LGBT?
Bom, lastimável, né? Suspender o Ministério com todos esses temas mostra já o tipo de não enfrentamento que esse governo interino vai fazer com relação às minorias sociais. Então, uma vez dado um golpe institucional e parlamentar, obviamente que a consequência é que muitos dos direitos que não estão garantidos em marco jurídico, portanto, não estão prescritos no marco jurídico, mas que são do campo dos direitos humanos, são do campo dos consensos, das negociações, do campo do Estado de Direito, de uma sociedade civil, eles deixam de estar garantidos. Né? Então, é uma pena, quer dizer, estamos voltando muitas décadas atrás no que diz respeito ao enfrentamento do preconceito e violência homofóbica no Brasil.
Professor, e hoje, em 2016, o que a gente pode ver de que já tivemos de avanço na luta por direitos e políticas LGBT no Brasil e quais os retrocessos?
Olha, a gente teve alguns avanços no Brasil, né? Inegavelmente. A gente teve, bom, um avanço que todo mundo reconhece, que é uma decisão do STF sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, que, na verdade, equivale direitos entre casais homossexuais e heterossexuais. Não equivale todos os direitos, porque aí nesse pacote não está o direito de adoção automático, como você tem em casais heterossexuais, mas de qualquer maneira equivale a uma série de um pacote de direitos que o casamento na legislação brasileira prevê. Então isso de fato é um avanço. Há também que ser reconhecido que nos últimos 15, 20 anos a gente teve iniciativas de políticas públicas importantes. Vou te citar algumas. Nas políticas educacionais a gente teve um empenho que foi importante, ainda que não seja suficiente, que foi pautar gênero e sexualidade na formação de professores das escolas públicas do Brasil inteiro. Isso foi importante, teve financiamento do MEC para isso. Nós mesmos, na UFMG, fizemos durante 6 anos formação de professores no estado de Minas, financiado pelo governo federal. Então, vamos dizer assim, no âmbito da educação, você teve essa questão. Você teve no âmbito da educação também duas outras questões que talvez tenham que ser sublinhadas. Uma que é o reconhecimento do nome social na inscrição do Enem, o que fez com que algumas universidades se mexessem posteriormente, como foi o caso da UFMG, para instituir o direito ao nome social de pessoas trans na entrada como se fala, dos cursos de graduação, pós-graduação e etc. No âmbito da saúde, a gente teve alguns avanços que estiveram muito colados no avanço que a política de AIDS, prevenção de HIV e DSTs no Brasil teve. Foi o reconhecimento de práticas sexuais que não heterossexuais como importantes do ponto de vista de prevenção, formas de tratamento. E a gente teve um outro dado importante que foi a criação de uma linha de cuidado do SUS para recepção e cuidados no que diz respeito à transexualidade. Portanto, há uma linha de cuidado no SUS chamada Transexualidades Hoje, que, vamos dizer, pode ser sintetizada na criação de alguns ambulatórios de transexualidades no Brasil. É uma política precária, mas é uma política que existe do ponto de vista de uma linha de cuidado com financiamento próprio do SUS. E você teve algumas iniciativas pontuais que têm a ver com pactos federativos entre a União e alguns estados do que diz respeito à segurança pública. Um exemplo pode ser a criação das alas LGBT no sistema prisional. Então você teve avanços, são avanços muito pontuais e que não chegaram a se instalar como uma política do Estado, mas são políticas e iniciativas públicas que envolvem gestões de governo e sociedade civil. Tudo isso hoje está, vamos dizer assim, em suspensão, né? Não sabemos muito qual é o rumo exato ainda com nitidez das consequências de um golpe parlamentar. Portanto, não tem ainda muita nitidez sobre o rumo que isso irá tomar. O Conselho Nacional contra a Discriminação das Pessoas LGBT, que estava vinculado ao Ministério, que foi extinto, ele também está suspenso. Então, que é um conselho importante do ponto de vista de pensar controle social, dessas políticas, etc. Então, realmente, acho que a gente tem um retrocesso marcado pela extinção dos ministérios e das coordenadorias que existiam com relação às minorias sociais, especialmente uma coordenadoria que foi LGBT, e não sabemos exatamente como vai ser daqui para frente.
Uhum. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Valeu pela discussão. Uma boa tarde.
De nada. Boa tarde para os ouvintes.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o professor do Departamento de Psicologia e coordenador do NU, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, o Marco Aurélio Máximo Prado, no nosso bate-papo aí sobre homofobia e violência. Para conhecer mais do NU e suas ações, é só visitar www.fafiche.ufmg.br/NU. É, www.fafiche.ufmg.br/NU, NU se escreve N-U-H. Lembrando que o NU, na figura da professora Joana Ziller, do Departamento de Comunicação Social da UFMG, tem uma parceria com a Rádio UFMG Educativa, que é o programa Prisma, uma refração de ideias que vai ao ar toda quarta-feira às 11 da manhã. Para ouvir todos os programas, é só acessar www.ufmg.br/rádio, onde você encontra também esse bate-papo aí com o professor Marco Aurélio Máximo Prado.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.